mas sempre a tempo das próximas eleições autárquicas. Repito, sempre a tempo das próximas eleições autárquicas. Parece que agora também o Bloco Central quer voltar atrás e permitir algumas dessas alterações. Muito bem, talvez seja um sinal que o PS e o PSD se arrependeram do que fizeram no verão passado. Se assim for, irão votar favoravelmente a proposta da Iniciativa Liberal, e isto porque, este é o último facto, nunca é tarde para reconhecer que se errou e nunca é tarde para mudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, perante a multiplicidade de propostas que temos para apreciar hoje, na generalidade em torno das leis eleitorais, preferimos centrar-nos no que é essencial, porque diz respeito ao ato eleitoral que temos a 6 meses de distância e que motivou o presente processo legislativo. Trata-se da questão das candidaturas aos órgãos das autarquias locais. É essa a questão que nos traz aqui hoje e tudo o resto é acessório. Questões como a de saber se devem ser feitos mais testes, estudos ou simulações sobre votos eletrónicos, ou de saber se algum dia o Facebook ou o Twitter vão substituir as cabines de voto, ou saber se as eleições devem decorrer num só dia ou em dois, seguidos ou alternados, saber se deve haver ou não um dia de reflexão, ou saber se devemos aproveitar um processo legislativo sobre leis eleitorais para repor questões relativas ao exercício do direito de petição, ainda que justas, não é nada disso que nos ocupa neste processo legislativo. Haverá tempo e oportunidade para discutir e decidir sobre essas e outras questões, mas o que nos traz hoje a este debate não é isso. O que dá lugar a este processo legislativo é o arrependimento do PS e, em certa medida, do PSD relativamente à legislação que aprovaram em 2020 sobre as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores aos órgãos das autarquias locais. Depois da contestação pública que essas normas sofreram, vindas sobretudo de autarcas eleitos em listas de grupos de cidadãos. O que está em cima da mesa é a alteração a um regime jurídico que nunca foi aplicado e que provavelmente nunca chegará a ser, mas que, ao contrário do que já foi dito, não foi feita à pressa, nem correspondeu a nenhuma opção refletida, nem da parte do PS, nem do PSD. Desde logo não foi feita à pressa, até porque não havia razões para haver pressa. A lei foi aprovada em 2020, quando as eleições autárquicas só ocorreriam no final de 2021. E quem recordar os debates então ocorridos pode verificar que as opções assumidas pelo PS e pelo PSD foram amplamente defendidas por ambos. E a questão é mesmo de arrependimento, e no caso do PS, em alguns pontos, propõe alterações de sentido diametralmente oposto ao que então defendeu. A sua posição faz lembrar uma frase atribuída a Groucho Marx: estes são os meus princípios, mas se não gosta deles, eu tenho outros. Posto isto, importa deixar claro que a posição do PCP em relação às listas de cidadãos eleitores é de que, sendo estas apresentadas no exercício de um direito perfeitamente legitimado pela Constituição e pela lei, deve corresponder-lhe um regime legal justo, que tenha em conta a sua especificidade e que não se traduza em dificuldades acrescidas nem em facilidades excessivas. Em suma, as candidaturas de grupos cidadãos não devem ser prejudicadas nem beneficiadas em comparação com as listas de partidos ou coligações. Importa não esquecer a este respeito que a lei, ao permitir que a denominação de uma lista de cidadãos eleitores possa incluir o nome de uma pessoa singular, já representa uma situação de privilégio em relação aos partidos e coligações, reconhecido o grau de personalização que rodeia as eleições autárquicas. Contudo, esse privilégio já será inaceitável se se permitir que uma candidatura possa usar na sua denominação o nome de uma pessoa singular que nem sequer se apresenta como candidato à autarquia em causa. A proposta do PS teria esse resultado. Ou seja, ao apresentar lista à Câmara e à Assembleia Municipal, essa lista de cidadãos eleitores poderia apresentar na sua denominação o nome de uma pessoa singular que não é candidato à freguesia, mas para além disso propõe-se ainda que tenha um bónus de candidatura a todas as freguesias do concelho através do número simbólico de assinaturas. Ora, isto significa uma discriminação entre potenciais listas de cidadãos eleitores ao nível de freguesia. Ou seja, se o grupo de cidadãos eleitores se apresentar aos órgãos municipais de freguesia, não precisa de recolher o mesmo número de assinaturas que se exigirá a um grupo de cidadãos eleitores que concorra legitimamente concorrer apenas à sua freguesia. E isto também é uma discriminação que não é aceitável. Uma coisa é aceitar que o grupo de cidadãos eleitores possa concorrer à generalidade dos órgãos municipais e também possa concorrer às assembleias de freguesia. Outra coisa é criar discriminações relativamente a outros grupos de cidadãos que queiram apresentar-se ao nível de freguesia. Quanto ao resto, Sr. Presidente, haverá disponibilidade, obviamente, para equacionar alterações que se justifiquem em função da situação que possa ocorrer ainda relativamente à Covid-19 daqui a 6 meses, esperemos que não, mas estamos de acordo que se possa ver regras relativamente ao alargamento do horário para permitir a descarga de votos antes das 8 da manhã ou a redução do número de eleitores por cada mesa, tudo bem, disponibilidade para isso. E também, para terminar, Sr. Presidente, nós propomos que seja eliminada aquela inelegibilidade criada em 2020 que impede os cidadãos de concorrer simultaneamente, o cidadão, uma pessoa singular, de concorrer simultaneamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Certo que deve haver uma incompatibilidade, é óbvio, quanto ao exercício dos dois cargos, mas não vemos razão nenhuma, e na verdade não foi apresentada nenhuma razão válida para que essa incompatibilidade seja tornada uma inelegibilidade e as pessoas sejam impedidas de se candidatar. Não é que essa seja uma prática corrente seguida por parte da
obrigado,
CDU, mas achamos que não deve haver, não há razões para impedir essa possibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, Sra. Deputada não inscrita. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os dados divulgados pela Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes demonstram um claro crescimento dos grupos de cidadãos e eleitores independentes que obtiveram quase 10% dos votos nas eleições autárquicas de 2017. As recentes alterações introduzidas na Lei Orgânica 1/2020 vieram restringir de forma inaceitável as candidaturas de movimentos independentes. Com estas alterações, passou a estar vedado ao mesmo grupo de cidadãos apresentar candidaturas a grupos municipais e às assembleias de freguesia do mesmo concelho, simultaneamente, o que significa que deixou de ser possível que o mesmo grupo, com a mesma denominação, sigla e símbolo, apresente candidaturas simultaneamente à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a mais do que uma assembleia de freguesia. Por este motivo, a Provedora de Justiça já requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata da constitucionalidade do seu artigo 19, números 4 e 5, só por si e quando conjugados com o número 6 da Lei Orgânica 1/2001, de 14 de agosto, por constituir uma violação da liberdade de participação na vida pública, que se traduz no direito, que assiste a todos, de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos políticos do país. De facto, a Constituição da República Portuguesa prevê que as candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias locais possam ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores. A participação política de cidadãos deve ser sempre aplaudida e incentivada, pelo que os movimentos independentes devem ter condições para exercer este direito. Por isso, propomos uma alteração à Lei Orgânica 1/2001, com o objetivo de garantir a existência de condições mínimas de participação política aos grupos de cidadãos eleitores e, consequentemente, garantindo o cumprimento do disposto na nossa Constituição. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que foi feito no verão passado foi dificultar extraordinariamente a vida a movimentos independentes. E quando dificultamos a vida a movimentos independentes, dificultamos a vida à democracia. Porque era esse o sentido das propostas que vínhamos aprovando nesta Câmara nos últimos anos. Não faz sentido que movimentos independentes vejam a sua vida tremendamente dificultada, como foi decidido no verão passado nesta Assembleia. Como também não faz sentido que os candidatos não possam ser os mesmos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Não há razão jurídica nenhuma, nem nenhuma razão constitucional, para que um candidato que tenha depois que escolher entre o exercício das duas funções se possa impedir de candidatar. Seria o mesmo que dizer que o Primeiro-Ministro não pode ser candidato a deputado, quando, na verdade, depois de ser eleito deputado, ele tem que escolher entre ser deputado ou ser Primeiro-Ministro. É injustificável constitucionalmente essa situação. O dia de reflexão, e por isso acompanharemos as propostas nesse sentido, tornou-se uma absoluta inutilidade. Em 8 países da União Europeia, a propaganda faz-se até ao encerramento das urnas. E chegamos a ter em Portugal as urnas fechadas e o país em silêncio. E 8 países a fazer campanha, como aconteceu nas eleições europeias. Um total e absoluto anacronismo político que não se justifica em nenhum ponto da União Europeia. O dia de reflexão, com os meios tecnológicos e de comunicação que temos hoje, tornou-se um absurdo, que só serve para propagar mitos, para assegurar estereótipos, vou terminar, Sr. Presidente, e para permitir o condicionamento político da liberdade de expressão e multas sem sentido da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Isabel Onete, do Grupo Parlamentar do PS. Não? O Sr. Deputado José Luís Ferreira. É? Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, então. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No âmbito do processo legislativo que levou às últimas alterações à lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, o PS e o PSD fizeram aprovar uma norma que impede os cidadãos simultaneamente serem candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal do mesmo município. E nós até consideramos que, de facto, há uma incompatibilidade se uma pessoa for membro de um executivo de uma Câmara e, ao mesmo tempo, faça parte da respectiva Assembleia Municipal. Mas transpor essa incompatibilidade para as candidaturas é que não faz qualquer sentido, porque uma coisa é a incompatibilidade no exercício do cargo de vereador e, ao mesmo tempo, de membro da Assembleia Municipal, outra coisa bem diferente é o cidadão ser candidato aos dois órgãos. E aqui não há qualquer incompatibilidade dessa natureza. Se há neste regime alguma incompatibilidade, ela não reside no acumular de candidaturas, mas sim no confronto com a nossa Constituição. E, portanto, a única incompatibilidade nesta proibição é de outra natureza e dimensão, porque choca com o texto constitucional, desde logo com o seu artigo 50, relativo ao acesso a cargos públicos. Estamos, assim, numa espécie de incompatibilidades potestativas, de incompatibilidades prévias ou incompatibilidades presumidas. Mas estes juízes antecipados não podem ter lugar, sobretudo quando estão em causa ou quando se atingem direitos fundamentais. Até porque as incompatibilidades não são como a pescada que antes de ser já o era. Não, as incompatibilidades surgem com o mandato, não com as candidaturas. Por isso mesmo, acompanhamos o PCP na sua proposta e nesta matéria também o Bloco, e também acompanhamos o Bloco no que diz respeito à matéria das petições, porque de facto o PSD e o PS, na empreitada que assumiram para desvalorizar os trabalhos parlamentares, também vieram criar dificuldades à discussão das petições. Mas não acompanhamos o Bloco no que diz respeito à partilha de símbolos de candidaturas de grupos de cidadãos independentes entre os vários órgãos autárquicos do mesmo Conselho. E não acompanhamos exatamente pelos mesmos motivos que nos levam a rejeitar as propostas do PS e do PSD. Exatamente porque o município é uma autarquia e a freguesia é outra autarquia. Nós estamos sempre a falar de autarquias diferentes, mesmo sendo do mesmo Conselho, estamos sempre a falar de autarquias diferentes. E, portanto, não nos parece sensato que se possa usar o nome, por exemplo, de uma pessoa singular em várias candidaturas de várias autarquias, e repito, ainda que dentro do mesmo Conselho. Quanto à diminuição do número de assinaturas para as candidaturas de grupos de cidadãos, dizer que, sobretudo, a proposta do PS fomenta uma discriminação absolutamente dispensável. Vejamos, se um grupo de cidadãos concorre aos órgãos do município e aos órgãos de freguesia, para a candidatura aos órgãos de freguesia basta um número de proponentes igual aos eleitos da Junta e da Assembleia de Freguesia. Se um grupo de cidadãos quiser concorrer apenas a uma freguesia, exigem-se 3% dos eleitores inscritos. Ou seja, para as candidaturas de grupo de cidadãos passa a haver candidaturas de primeira e candidaturas de segunda. Não faz qualquer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Onete, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apenas para referir neste minuto e meio agradecer as questões que aqui foram colocadas relativamente ao Partido Socialista e é curioso que todas as bancadas tenham referido mais à posição do Partido Socialista do que à do próprio PSD, autor da proposta do ano passado. É porque estão habituados, de facto, a ver no PS um referencial em termos daquilo que é o nosso sistema democrático e aquilo que é o papel que o PS tem tido ao longo da nossa história democrática, precisamente no, na participação